Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
Os eleitores de todo o país voltam às urnas no dia 30 de outubro. É o segundo turno das eleições para presidente da República entre o atual ocupante do cargo, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
E também vai ter segundo turno na eleição para governador em 12 estados. Amazonas, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.
Em quais casos a lei prevê o segundo turno de votação? E você sabia que tem proposta no Congresso para que a disputa no segundo turno reúna os três candidatos mais bem votados no primeiro turno? A reportagem é da Marcela Cunha.
O segundo escrutínio vale apenas para eleger presidente, governadores e prefeitos, e não é nenhuma raridade. Apenas em 1994 e em 1998, o presidente e o vice-presidente da República foram eleitos no primeiro turno. Para que um pleito seja concluído, os candidatos precisam conquistar mais da metade dos votos válidos, ou seja, sem contar os brancos e os nulos. Nas eleições municipais, essa votação acontece apenas nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, esse é o caso de apenas 96 municípios, dos quase 5.600, o equivalente a 1,7%. No Senado, uma proposta prevê que o segundo turno das eleições presidenciais tenha três candidatos e não mais dois. Para o autor Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, além de diminuir o número de votos nulos ou brancos, a nova regra acabaria com a ideia de que é preciso votar no candidato que menos desagrade por falta de opção.
A possibilidade de que no segundo turno das eleições tenhamos como opção ao eleitorado os três candidatos mais votados e não apenas dois. Basicamente teríamos um candidato de direita, um candidato de esquerda e um candidato social-democrata, um candidato de centro. Acho que isso é uma ideia para ser discutida, é uma ideia interessante.
Se um dos candidatos a segundo turno morrer, desistir ou tiver um impedimento legal, a Constituição prevê que seja convocado entre os remanescentes o que recebeu a maior votação no primeiro turno, para garantir que o critério da maioria absoluta seja sempre observado. O novo presidente e os governadores tomam posse em 1º de janeiro de 2023. Já os senadores e deputados assumem em 1º de fevereiro.
O Fique por Dentro da Lei continua e o assunto agora é voto facultativo. 23 milhões de eleitores que não são obrigados a votar estão nessa categoria. São jovens entre 16 e 18 anos, os maiores de 70 e os analfabetos. A reportagem é do Pedro Pincer.
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, um em cada sete eleitores brasileiros não é obrigado a comparecer às urnas em 2022. O percentual de voto facultativo, que vinha caindo nas últimas eleições, voltou a subir. Nas eleições de 2022, o total de eleitores registrados que não são obrigados a votar é de 20,9 milhões, o que representa 13,4% do eleitorado total. Em 2018, foram 17,8 milhões com voto opcional, o equivalente a 12,1% do total. O percentual deste ano é o maior registrado em eleições nacionais desde 2002, quando foi de 13,5%. Embora a taxa de eleitores analfabetos esteja diminuindo, ela é compensada pelo maior número de idosos, devido ao envelhecimento da população e pelo aumento recorde de jovens que buscaram tirar o título. O consultor legislativo do Senado, Arlindo Fernandes, detalha o quantitativo de pessoas que não são obrigadas a comparecer às urnas.
No primeiro caso, são 14.800.000 eleitores mais idosos e, no segundo caso, 2.200.000 eleitores adolescentes, o que dá um total de 17 milhões de eleitores. Além deles, não estão obrigados a votar os eleitores analfabetos, que são 6.300.000.
O consultor explica que esses números não se somam, porque uma parte do eleitorado analfabeto também está entre os votantes com 70 anos ou mais. Arlindo Fernandes chama a atenção para o alto número de pessoas que não são obrigadas a votar.
É um número significativo e é certamente o maior número desde que se tem esse controle estatístico do perfil do eleitorado brasileiro.
156 milhões e 400 mil cidadãos brasileiros estão aptos a votar nas eleições de outubro.